Olá, galera, aqui é o podcast Documento Rock Maranhão, segunda edição. Lembrando para você que pode procurar a gente no Instagram, no Facebook e também no blog docrockma.blogspot.com. E você pode conferir fotos, conferir informações mais antigas do que essa série de entrevistas, né? Esse podcast que a gente começou aqui, fez uma reunião de pauta, só para explicar para vocês cronologicamente. A gente começou esse projeto antes da pandemia, a gente tinha que lançar ele de qualquer maneira agora. E a gente fez a entrevista com o pessoal da Orfeus, com o Dimas, Pinho e o Paulinho, explicando como foi ali e o que seria a primeira banda de rock aqui, pelo menos até o momento, as informações que chegaram até a gente. Hoje a gente está começando a parte de rádio, que é uma coisa instigante, interessante. Dentro do rock, a comunicação, ela é primordial, obviamente, né? E o rádio FM é essencial na divulgação dessas bandas, né? No próprio conhecimento das pessoas, por parte das pessoas, para conhecer as bandas, era o único meio, praticamente, né? Além de revistas, enfim, o que estava mais próximo. Rádio FM foi esse fenômeno do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Para conversar com a gente hoje, nesse programa muito especial, a gente está juntando duas pessoas importantíssimas aqui para o Rádio FM. Celso Borges, que é poeta, jornalista, produtor, enfim, uma pessoa totalmente
rock and roll,
mas eu quero dizer, eu quero outra palavra, é inquieto. Uma pessoa totalmente inquieta, porque ele não para, tá sempre fazendo alguma coisa.
Seja minhas como pernas produção, ficam balançando o tempo todo.
Demais, é uma coisa que não se sustenta. Enfim, ele vai e faz. E a outra figura, não menos importante, Robson Júnior, que é uma figura bastante conhecida no jornalismo, no FM, aqui em São Luís, aqui no Maranhão. E é uma figura também que fez parte da Mirante, os dois fizeram parte da Mirante FM, que a gente pode dizer que foi a rádio mais importante nesse início do FM aqui em nosso estado, e principalmente na divulgação de rock. Acho que foi a rádio que teve mais programas de rock, teve mais iniciativas roqueiras, né, pode-se dizer, não só em programas, mas também com uma programação diferenciada. E essas duas figuras estão aqui para ajudar, me ajudar. Eu sou Adalberto Júnior, a gente faz aqui, tenta dar o direcionamento para esses trabalhos que são feitos aqui, do Documento Rock, do blog, na Rádio Universidade, essa parceria que é muito bem-vinda. Paulo Pellegrini, coordenador de núcleos aqui, jornalista, roqueiro, enfim, uma figura também altamente permeada pelo rock e que ajuda, claro, a gente aqui. Aliás, faz parte desse projeto totalmente. Infelizmente, a gente está sem Gilberto. Gilberto não pôde comparecer, Gilberto Mineiro, que é outra figura que fez parte da Mirante também e que, como produtor, ajudou bastante e ajuda ainda, né? Um grande produtor. Sejam bem-vindos, Robson Júnior e Celso Borges.
Viva, Robson! Que bom pois te ver. Pessoal, esse projeto aí fala de rock and roll, de FM, de rádio.
Eu acho muito legal. E eu tô do lado aqui, Celso, uma espécie de mentor espiritual da minha formação em FM. Eu era um garoto de rua, de periferia, nasci atrás da onde hoje é o Sara, eu nasci ali atrás. Então a gente ouvia o que era reggae, que o pessoal chamava de música internacional, a gente nem sabia que era reggae. Eu dei sorte, cara, porque Celso Borges produzia todos os programas, com exceção do programa do pai de Pellegrini aqui, do Paulo, que é o Augusto. Eu era o operador de Augusto Pellegrini e ficava ali, ó, curtindo o Le Fosse, que foi um dos apresentadores, co-apresentadores. Mas o próprio rock, e a gente fala de uma referência dos Beatles, produzido lá por ele, que era o Mirante Cavern Club. Eu cheguei por ali e aí, caramba, a visão que eu tinha era uma camisa que eu ganhei quando era criança, que chamava Eulia Beatles.
A gente precisa de data, a gente precisa de... A coisa mais próxima que vocês podem encontrar de data para isso que foi esse teu início, digamos.
1980, eu cheguei em 82 na Mirante. A Mirante já estava no ar um ano e meio quando eu cheguei na Mirante.
Ela começa em setembro de 81.
De 81,
exatamente. Exatamente. Tem até uma história da data, de aniversário e tal.
Tem um show de Gil que é em agosto. A Mirante funcionava em caráter experimental. O show de Gil que era... A gente precisa ver o Luar, que foi uma espécie de um show de apresentação da rádio.
Você lembra onde foi esse show?
Em Nilzinho Santos.
Poxa, Nilzinho Santos.
Artistas, Celso e Robson, que era um perfil da rádio naquele início, né? A Rádio Mirante, ela surge com essa proposta dessa música popular brasileira contemporânea daquele momento. Como o Adalberto falou em data, é importante ressaltar que um pouquinho antes da Mirante, ali no final dos anos 70, a Difusora, que foi a primeira FM, fundada em 79, tinha um programa, né, que vocês vão lembrar o nome, do nosso querido César Roberto, que já tocava também não só o rock, mas a música pop. Música dance, música eletrônica.
E música brasileira de qualidade.
Também, né?
Assim, esse programa era o Nascimento. Foi lá que eu vi pela primeira vez Fagner, com Cezinha.
Discoteca
alucinante. Que antes da Difusora tinha na Educadora também.
Ele fez também na Rádio Educadora, porque o César passou pela Rádio Educadora também.
Esse foi o primeiro programa de rock que teve aqui?
Não, ele não era um programa de rock. Ele tocava ali Gênesis, tocava um Pink Floyd, mas não era um programa de rock. Mas tocava Fagner, tocava Beto Guedes, tocava Milton Nascimento.
A pegada musical dessa época, do final dos anos 70, pelo que a gente viu aqui também, até pela coisa que o pessoal da Orfeus, que eles trouxeram, foi justamente isso, essa coisa de uma mistura de MPB com um pouco de rock meio progressivo, isso, meio rock and roll, enfim, que mesclava isso tudo, parece que é isso, né?
Exatamente, acho que o César tinha um pouco disso, a MPB de qualidade diferente daquela que a gente ouvia no dia a dia, mais popular, junto com trazendo nomes novos que a gente nunca tinha ouvido falar, Milton tocando Fé Cega, Faca Molada, isso. Aquilo, ouvindo aquilo ali era uma coisa, né? Gênesis, I Know What I Like, foi ali com o César que eu vi pela primeira vez.
Na verdade, era um reflexo do próprio rock brasileiro dos anos 70, porque a gente fala muito sobre isso, né, Adalberto? Na verdade, o rock brasileiro dos anos 70 era um rock meio maluco, assim. A gente consegue definir muito bem o rock dos anos 80, por exemplo.
Isso.
De Legião Urbana e tal. Isso. Dos anos 70, tinha Zé Rodrigues, rock rural.
Sim.
Então, assim, isso era um reflexo também em São Luís. Você não ia encontrar bandas especificamente de rock. As bandas eram de mistura.
Onde eu possa compor muitos rocks rurais.
Em relação à Mirante em si, aí sim, o Cavern Club, portanto, teria sido o primeiro programa de rock da Mirante.
E tem uma história aqui, Celso Borges pode contar melhor. Fernando Sarney é o primeiro apresentador e ele queria o nickname, o nickname e tal, não sei como é que se chama.
Pseudônimo.
O pseudônimo de Fernando, qual era? Você lembra? Mr. Melody.
Mr. Melody.
Então, Mr. Melody foi o primeiro apresentador. O Fernando não queria assumir que era, mas ele, bitomaníaco, né? Então, ele foi o primeiro apresentador do Cavern Club. Depois eu cheguei a assumir.
O Rock Am entra na rádio primeiro sem ter um programa fixo.
Perfeito.
Né? Ali, quando no caráter experimental, né? A gente já começa a colocar bicho Eric Clapton. Aí toca Gênesis.
Na programação livre.
Na programação normal.
Gênesis,
Pink Floyd, Pink Floyd, Eric Clapton, tudo a Don't Lie, tudo ali.
Tocava direto.
Aquilo tudo começa a tocar aí. Aí Phil Collins.
Alan Parsons Project.
E Alan Parsons Project, tu é doido.
Eram músicas constantes.
Isso na programação normal. Isso acho que é durante o final de 81. Não sei se o Cavern Club começa ali no final de 81, não sei.
Eu não sei, mas eu acho que
a programação...
Porque quando eu cheguei ele já estava.
Aí a gente começa a fazer uns especiais, assim, domingo vai ter um especial sobre Gênesis. Uhum. Não era um programa de... não existia um programa de rock. Aí, na semana seguinte, depois de um mês, vamos fazer um tocar Pink Floyd.
Celso, quem era a equipe da Mirante naquele momento, além de vocês dois? Principais locutores.
Ali era César Roberto, Gregório Chesques, Adalto Oliveira.
Adalto Oliveira. A gente chamava ele de Adalto, brother.
Edmilson já estava ali.
Edmilson Filho.
Aí depois chega Norma, aí depois chega Alberto Farias. Aí os programadores chega Cristina Almeida, chega Marco Antônio.
Hernani
já depois um pouquinho.
Mas a Dulce também faz um programa ali, que é um programa especificamente para mulher.
Mirante Mulher, que era meio-dia.
Dulce Brito, né?
Mirante Mulher, meio-dia.
Eu queria que vocês falassem sobre o Cavern Club especificamente, qual era o dia, qual era o horário, enfim.
Sexta. Era, né? Sexta, 8 horas, antes do Superdance.
8 e 15, era 8 e 15 da noite. Toda sexta, 8 e 15 da noite. Eu me lembro da chamada.
Cavern Club. Tem.
Ele ficou até quando no ar, com esse nome, Cavern Club? Lembra?
Ixi, Paulo, foi pouco antes de chegares. Porque aí eu acho que a gente... eu acho que depois... Eu não me lembro, parece que há um vazio ali. Há um vazio, o programa para.
Porque
e aí quando o Paulo vem, ele reedita como Beatles.
É porque houve uma reformulação dos especiais, né? A gente tinha um especial por dia.
Por dia, gente.
Aí tinha especial de chorinho, especial de música latino-americana, especial de
Raízes
jazz.
Raízes de América.
Raízes de América. Legal. Especial de jazz, especial de Beatles. Aí tinha Leve Metal, que era um rock, baladas, segunda-feira
Leve
à noite.
Leve Metal, gente. Esse programa aqui
23
também...
23 horas ficou, de segunda-feira.
Ele ficou
Via
um
Láctea,
lá.
Domingo à noite. Peraí, Via Láctea.
Via Láctea era domingo à noite.
Leve Metal... Era na segunda-noite, 11 segunda da noite.
Isso já no final dos anos 80.
Já em 86, 87. Meados. Mas o primeiro programa de rock é sábado à tarde, 5 horas, que inaugura esse horário que até hoje tem, né? Era som progressivo.
81?
81, acho que final de 81, começo de 82, quando a rádio entra mesmo em caráter já...
Quem
que
apresentava o programa?
Eu acho que naquele primeiro momento era eu... que o Finney vem logo depois, porque não haveria uma caracterização
depois,
do apresentador. Eu não era apresentador, mas como eu participava da produção do programa, então ali não tinha um programa. Depois é que a gente chamou o Finney. Quando a gente cria o Rock Espetacular, é que a gente... Não sei como é que o Finney caiu de paraquedas. Pergunta como é que ele chegou lá. Não lembro.
A gente tem que ouvi-lo, né, Adalberto?
O Finney...
Não lembro. Tu lembra?
O Finney tem que ser ouvido. Eu não me lembro. Eu já... Pensei que não, já encontrei o Finney um sábado,
já tava
fazendo
lá.
Coisas malucas. O Finney, ele uma vez ele pediu para um amigo entrar no estúdio. Eram 8 portas para chegar no estúdio da FM. Era um salsichão ali, a Mirante. E a gente, a original era do lado do Jornal Estado.
Justo.
Então você, era 8 portas para chegar lá no estúdio. E ele fez com que o amigo entrasse de moto e o cara começou a acelerar a moto dentro do estúdio. Então o Finney enlouquecia no ar.
Mas você está falando de Finney. Finney, ele é um cara que se revelou também como um grande guitarrista. Foi guitarrista da banda Cão, né? Além de ter uma voz maravilhosa, né?
Uma voz diferenciada.
FM, enfim. E foi um grande guitarrista. É um grande guitarrista até hoje, né? Ele toca bastante.
Ele mora onde hoje, Adalberto?
Ele mora, parece que é em Imperatriz.
Bacabal, Imperatriz,
enfim.
Eu encontrei ele uma vez em Bacabal. Eu encontrei ele em Bacabal e ele agora. E ele está bem gospel, agora está fazendo muitas coisas, acompanha ele na rede. Então, era uma época, eu dizia, me permita a expressão, e o Celso sabe disso, éramos felizes e não sabíamos. Porque nós tínhamos uma estrutura, tecnicamente, que era, poxa, era Radiolab, era amadora. Radiolab fazia barulho, aquele barulhinho. Eu me lembro que tinha noite que a gente não tinha uma agulha de reserva.
O que é o Radiolab? Tem que explicar.
Radiolab era um aparelho, ele vinha dos Estados Unidos, mas para montar em Recife. Recife sempre montou as coisas. A Sony montava as coisas em Recife. Então vinha para lá e a gente comprava. Cara, era um prato enorme. Os dois lados, onde você girava. Era época que quase não era acetato, era vinil já. Eu diria também, eu posso fazer um registro?
Claro.
Era uma época, por isso que eu digo que era uma época romântica, mas gostosa, assim, de fazer.
A rádio era muito um complemento, não só da casa da gente, como a casa dos nossos amigos.
Perfeito.
Então, hoje não tinha aquela estrutura profissional, não. Chega, quem está aí, tem a RG, não sei o que mais, bota. Não, era tudo assim, as pessoas entravam, era uma coisa muito informal, muito romântica, muito amadora. Amadora no sentido positivo.
Do amor sim, da música, exatamente.
Mas totalmente. Isso. Então,
Eu tenho reminiscências fantásticas da minha infância, né? A minha infância foi passada ali na Mirante, né? Embora.
Acompanha teu pai no programa.
Exato,
né?
Eu já estou mais novo que vocês, mas ali com os meus 10, 11 anos, por exemplo, eu já tinha toda essa noção do rádio, da música, de querer tocar, porque eu conheci Celso, conheci Robson, conheci Zé Aniesse, conheci César Roberto, conheci o Alberto Farias, que vocês falaram, Franklin Oliveira, né, o Balancinho, Franklin, já falecido. Então essa turma toda da Mirante, ela marca a minha infância e, sem dúvida, a minha incursão no rádio, no jornalismo, começa ali.
O Som Progressivo, ele era basicamente um programa que tinha muita música progressiva. Não tinha muito heavy metal. Tocava assim, um Deep Purple, mas Santana, Yes, Genesis, Jethro Tull, Gentle Giant.
Wakeman.
Era meio assim, anos 70, meio assim. Naquela época, anos 70, fazia Emerson pouco Lake tempo, Palma, na verdade.
Tinha acabado,
fazia pouco tempo, mas assim, The Doors. Ali era o Som Progressivo, era isso. Quando começa o Cabeça Feita, já incorpora um pouco mais algumas bandas novas, entendeu?
Perfeito. O som progressivo, ele se transforma no cabeça feita.
Não, se transforma no primeiro no rock espetacular.
Rock espetacular. Depois que se transforma no cabeça feita.
Exatamente. Depois que se transforma no cabeça feita. Tinha aquela abertura da banda Peso, né? Com a cabeça feita para andar a bandeira.
Acho que era um grande atrativo. Todo mundo que escutava, que escuta e que já falou comigo, bicho, a abertura é aquela música da banda Peso. Com a cabeça feita para não dar a bandeira.
Pô, até a Dani
que
tocava
aqui, né? Com a cabeça feita para não dar a bandeira.
E o que é importante, essa coisa a gente que eu estava falando, que a casa era uma extensão não só da nossa casa, como também dos amigos. Muitas pessoas que foram se aproximando, ali você vê Tony Holder, Gilberto Mineiro, Alex Cão, Leonardo Teixeira da Alcoa, que fez um programa depois, James Magno. Elas foram se aproximando e algumas começaram a colaborar e outras começaram a fazer parte da rádio. Isso é fantástico, porque Gilberto com o Mineiro começa ali, trazendo um disco pra gente tocar.
O que era fazer parte da rádio? Quem era contratado e quem ia, porque ia fazer?
Colaborador, né?
Tinha uns colaboradores, um cara que só gostava de rock and roll, ele ficava super feliz, a gente abria a rádio pra ele levava o disco e o disco dele tocava, pô. Aquele contato bem incrível, que um cara, a gente mandava uma carta, as cartas. Eu escuto muita rádio e eu tenho o James pra mim, James Magno. Mandou uma carta pra rádio e eu vou lá e leio. Eu gosto muito desse rock dos anos 80, Echoing the Bunnymen. Eu tenho muitos discos. Você não quer fazer uns programas especiais com esse programa? Eu levo os discos aí, viu? Vem aqui, senhor.
Mesmo,
aí o cara levava o disco dele e a gente fazia o programa. E depois essa ideia de James virou um buraco negro. Enfim.
Temos que registrar aqui, quinta-feira à noite, Jorge Tadeu apresentava Ondas e Lombras. E eu era o operador de Jorge. Eu dei sorte, porque eu era operador, eu era locutor da hora. Então Jorge tocava ali Midnight Oil, que ninguém tocava Smith ainda. Carlos Smith, cara. Tinha que tocar sempre. Jorge tocava sempre. E Jorge levava pra ali galera de esportes radicais pra ser entrevistado. Então ia ali surfista, pessoal skatista. Ondas e Lombras, que virou até uma música dele, né?
Exatamente.
Ondas e Lombras e tal.
E tinha uma coisa que era importante pra mim pessoalmente, que é a coisa da liberdade de trabalhar. Opa. Não havia. Ah, não bota esse programa. Tudo bem que eu tinha um apelido de Enterra Rádio, né? Enterra Rádio era o cara que ficava botando as músicas alternativas demais. Pô, esse cara enterra. Porque a rádio começa. Quando a rádio começa a aparecer, aí ela começa a se dividir internamente também.
Sim,
tem um pessoal que quer profissionalizar mais a rádio. Não, tem que tocar sucesso porque tem tempo.
Mais comercial.
E tem a outra facção, que era a minha, que não, pô, tem que manter aquela coisa original da rádio, porque é isso que a diferenciava, né?
Surpreendeu
então,
o ouvinte.
Aí, esse é o Enterra Rádio nas reuniões, né? É ironia, né? Mas enfim, aí houve um momento que houve uma ruptura. Enfim, mas assim, o momento que eu trabalhei, os 4, 5 anos, 6 anos que eu trabalhei lá, tive muita liberdade de trabalhar, uma liberdade de criatividade, ou seja, as ideias que eu tinha eram respeitadas, né? E eram viabilizadas, eu conseguia colocar os programas, entendeu? Então,
tu fazia uma espécie de direção artística, era isso?
Eu era o diretor de programação e também diretor dos especiais. Eu coordenava toda a programação do especial e às vezes fazia o conteúdo de cada um dos especiais.
Fazia roteiro e conteúdo, eu posso falar por ti porque vinha para minha mão, então ele mandava tudo, tanto o roteiro quanto vinham os textos escritos. Então por isso que eu digo que ele, para mim, ele foi, e eu sou grato até hoje, ele foi meu professor para mim poder entender onde eu estava, o ambiente de FM. Eu era o garoto que só ouvia a rádio AM.
A minha formação, ela tem essa diversidade mesmo. Isso me dava alguma autoridade de poder falar sobre aqueles assuntos diversos. Porque eu conhecia aquilo, eu me interessava por aquela diversidade, né? Então, nesse sentido, a rádio acolhia muito isso. Tinha muito acolhimento.
Ouvi Tarancô, Celso programava, e Raízes de América, Tarancô, a gente tocava, cara.
Tarancô, Água do Chile, que... Ixi, ali era doido.
Geraldo Azevedo, a gente tocava, um fato, uma noite eu tava fazendo programação na Mirante, o cara tocou o telefone e falou, o que tá falando aqui, locutor, é Robson, oi Robson, eu sou da 98 do Rio de Janeiro, tô de férias aqui no Maranhão, tu tocaste um cara aí, Geraldo Azevedo, quem é esse Geraldo Azevedo? Não dá pra te fazer uma fita? E ele foi lá na Mirante, naquela... Eu fiz um Technics e fiz uma fita do cara. Era da 98, o cara estava passando férias e ele
levou. Não conhecia ele.
Não conhecia Geraldo Azevedo, nós estamos falando do meio da década de 80.
Tantos cantores e compositores que a gente colocou pela primeira vez. Quem que ouvia falar de Tavinho Moura? Quem que ouvia falar de Vicente Barreto, Terezinha de Jesus, Paulinho Pedra Azul?
Teca Calazans.
Teca cara. Isso tudo era uma... Isso, nesse sentido,
Tadeu Franco, que
quando
virou...
Quando as pessoas vinham de fora para cá... Pô, eu lembro que Belchior, no dia que ele fez, participou desse ano 4 da Mirante, ele falou, mas essa rádio... Não existe uma rádio no Brasil como essa. Quando eles vinham para cá, a gente levava os caras para dentro da rádio. Uhum. Eles passavam a tarde na rádio, conversando, sendo entrevistados.
Sentado na discoteca.
A gente servia um drink, ficava ali, Djavan, Vicente Barreto, Egberto Gismonte, Paulinho da Viola, todos esses caras a gente levava para rádio, para dentro da rádio.
Cara, tu tá falando aí dessa questão de acervo, né? A gente sabe que as rádios, elas têm, elas sempre, né, por essa coisa opulente, né, de mostrar grandes quantidades de vinil, né, principalmente, né, enfim, aparelhos, tape, fita, essa coisa toda. É, fora essas pessoas que vinham com esse material próprio, como é que era esse dia a dia de vocês com o próprio acervo da rádio?
No começo, cada um levava os seus discos. Porque a rádio estava começando, ninguém tinha disco nenhum, a gravadora tava, ninguém sabia de nada ainda. Eu levava os meus 100, 200 discos para lá, o Fernando levava os 500 dele.
Levava e ficava lá.
Um empréstimo sem data de devolução, né? Um empréstimo sem data de devolução.
Tinha, inclusive, dedicatórias de namoradas para eles. Eu encontrei e falei para o Fernando, tem dedicatória. Jorginho, porque essa turma era a turma.
Nessa questão do acervo, eu lembro bem de ter participado na Mirante durante os anos 90, né? A Mirante tinha discografia completa de bandas como Smiths, tinha a discografia de Violeta de Outono. Naquela sala ali tinha discos de rock, alternativo nacional e internacional, que eu até fui curioso que fim aquilo levou, né? Onde está essa discoteca
da
Mirante?
Nós temos a resposta.
Rapaz,
olha, no final, quando a Mirante...
Eu só sei que os meus estão perdidos.
Não,
mas...
aconteceu o seguinte. Te lembra daquela estante enorme, Paulinho?
Lembro. Tudo, né?
Ocupava duas paredes. E aí eu falei, Fernando, tu precisa ser o teu fiel depositário. Aí eu contratei um caminhão. Esse caminhão levou, inclusive, com o material, né, com a montagem e tudo, deixei na casa. Agora, Celso já está me dizendo que Fernando fez uma doação. Eu mandei para casa dele. Tinha discos que a gente não nem mexeu. Depois foram para casa de Fernando. E Fernando fez agora a doação que o Celso está me contando agora. Eu estou sabendo disso. Mandamos para casa de Fernando os discos. Vinil todinho.
Fernando, né? Vamos tentar recuperar, Roberto. Rapidão a questão dos Beatles. Como o Robson falou, o Fernando era um Beatle maníaco. A minha memória é a seguinte. O programa estava desativado, o Cavern Club. Não sei durante quanto tempo. Aí o Robson sabia que eu e meu irmão César éramos bitomaníacos, mas esse de ouvir Beatles em casa, enfim. E ele propôs pra gente, vamos fazer um programa, eu queria que vocês participassem. E a gente chamou uma terceira pessoa, chamado Renato Fontoura, que hoje é padre. E aí nós três acompanhamos Robson para começar um programa. E ele deu o nome de Beatles, mudou o nome, não era mais Cavern Club. Isso foi num dia, se eu não me falo a memória, 13 de abril de 90, era uma sexta-feira. Na sexta seguinte, teve o show do Paul McCartney no Maracanã. E nós fomos, Robson não foi, mas fui eu, foi o César, foi o Renato, foi o Alexander, da Daphne e meu pai.
Me lembro.
Levou nós quatro, a gente tinha 16, 15 anos, para assistir o Paul. E esse show do Paul, inclusive, entrou pro Guinness na época, foi o maior show, o maior público em recinto fechado da história, 200 mil pessoas no Maracanã e tal. Eu tava nesse dia lá, tava na arquibancada. Quando a gente volta, na semana seguinte, o Robson falou, façam um programa. O Robson pulou fora. E aí a gente ficou fazendo o programa. E meu irmão e o Renato também foram saindo com o tempo. Na verdade, eu sobrei. O programa ficou na minha mão. Porque todos os envolvidos saíram. E eu dei conta durante 8 anos. Eu fiquei até 98 fazendo os Beatles. Aí o Celso falou agora há pouco sobre uma ruptura, né? Naqueles anos 90, ficou claro na Mirante realmente que havia uma diferença de conduta entre... Marafolia e tal, já tinha uma outra linha de trabalho e aquela programação clássica do Mirante Jazz, do Jam Session, do Mirante Especial na quinta-feira que Evandro fazia. Eu lembro desses programas todos. E aí eu propus pro Robson, vamos mudar o Beatles para um programa de rock de maneira geral, porque o rock saiu da programação, não tava mais tocando rock durante o dia, tocava mais. Enfim, as bandas...
Foi uma ruptura, realmente.
E aí Paulo. Fernando não deixou, esse que é o ponto. Fernando não deixou que a gente tirasse os Beatles do ar. Entendeu? Porque ele era
muito... porque esse é um detalhe importante. Né? A gente tinha programações especiais, a gente tinha uns programas de rock, mas o rock tocava na programação.
Justamente.
Porque havia dois roqueiros que eram locutores, que era César e Gregório Chesques, que
exatamente
gostavam muito de rock. Então, César sempre colocou muito rock.
They were hiding behind hay bales. They were planning in the full moon.
Neil Young, aquela música Thrasher,
isso.
Ixi, tocava demais. Mesmo Rubinho, Tinha umas músicas que o Rubinho tocava de só ele colocava de uns rock and roll, né?
Então deixa eu voltar aqui na cena. O Rubinho já fazia o Sucesso Mirante. Antes do Sucesso Mirante, o operador que nós perdemos logo que eu cheguei no Mirante foi Jerebinha Jones.
Jereba,
então Jereba é fundamental na minha, no futuro locutor Robson, porque naquela época eu nem sabia se eu queria ficar em rádio ainda. E Jerebinha, um dia, ele pegou a música Outras Praias, que é do pessoal da Bahia, aqueles meninos da Cor do Som.
Sim.
Outras Praias é uma música que a gente botava quando queria fazer um lanche no Emílio, que tinha uma cantina dentro
de
Jornal
Estado. 15 minutos.
Era que nem Super Tramp, Confuso Overture, né?
Aí esse Jerebinha Jones, um operador fantástico, fazer mixagem em Radiolab não era coisa fácil. Ele era gigante, aquele menino. Acho que ele estava com 20 anos.
Ele fazia as montagens na hora, né?
Na hora, fazia tudo ao vivo. Então, ele fazia isso. Cara, o que aconteceu? Jereba chegou, escreveu com uma letra horrível. Olha, eu vou botar a música e eu vou gravar no ar, porque ele gravava. Ele tinha isso, ele gravava. Vou dar um jeito de gravar na cartucheira aqui. Então, tu vai dizer. 97, Mirante, 96,7, que é a certa frequência.
Primeira frequência, foi.
96,7. A gente nem pode se ver, mas eu tenho certeza que a gente se conhece. Cara, quando eu vi aquilo, quando eu vi o texto na minha mão, foi ali que eu decidi que eu ia ficar em rádio.
Olha que
ali,
massa.
Então, esse prêmio de é um prêmio que esse cara me deu. E esse mesmo, é ele que vai dar nome a Rubinho Jones, porque ele chamava Jerebinha Jones, louco pela Rita Lee. Mas o que ele fazia...
Rita Lee Jones, né, o nome dela.
Mas o que ele fazia, ratificando o que o Celso falou, era assim... Ia entrar o Sucesso Mirante, que era às 6 da tarde. Quando dava ali 15 minutos antes, cara, ele mixava.
Fazia umas montagens.
Pink Floyd, cara, ele botava rock progressivo da melhor qualidade. Era ele. E ele fazia mixagens. Tudo.
Um mago, né?
Um mago. Ele, para nosso tempo, hoje ele estaria fazendo não sei nem o quê com essas facilidades.
Exatamente.
Que tem.
Então, o rock, ele se alastrava pela programação, ainda mais quando era a galera que tomava. O rock, Gregório César fazia, às vezes, de 15 às 19, ou então de 11 às 15. Aí, Gregório Chess fazia de 15 às 19. Aí, o rock and roll caía rasgando e não tinha impedimento.
Por exemplo, o meu teste na Mirante foi rock. Uhum. Eu fui lá na Hora do Brasil, porque tinha isso, gente. Lá, a mesa, você tinha que... só gravava na Hora do Brasil. Não tinha estúdio de gravação. Então, o Celso se lembra? Passava para áudio e a gente gravava. Às vezes furava.
No próprio estúdio de transmissão.
Entendeu?
Exatamente.
Era complicado. Aí, então, o que aconteceu? O brother, a Doutor Brother me recebeu. Oi, garoto, tudo bem? Ó, você vai ler aqui duas dicas. Dica Mirante, que era a Dica Mirante, que era uma característica da Mirante, as dicas culturais. Era uma característica, era a primeira rádio que fazia isso aqui. Dicas, aí você vai ler essa notícia e vai anunciar duas músicas. Eye of the Tiger, Survival e It's Raining Again. De Supertramp. Esse foi o meu teste no Mirante.
Adalto, né? Adalto foi uma figura importante no acervo, né? Ele tinha uma loja de discos.
Mas
né?
ele tá falando de Adalto.
Não,
Oliveira.
Esse é outro Adalto.
Outro Adalto, tá.
O Adalto foi importantíssimo pro Cabeça Feita. O Adalto aqui, Adalto Melo, era o que trazia o arsenal mesmo, porque ele trazia aquelas canções.
Pô, Tangerine
Dream, Neubauten, aquelas bandas Khan, Magma, Fausto, era só umas bandas radicais europeias. E ali o Cabeça
Kraut
Feita.
Kraut Rock, né? Essa onda de Kraut Rock.
O Cabeça Feita, ele abrigava muito. Houve uma época que o próprio Adalto apresentava o programa.
Isso.
Cabeça Feita tinha muita célula mesmo do som que Adalto curtia.
Eu cheguei a ouvir ele no programa, no Time Rock.
Sim, ele era uma espécie de consultor.
Ele era um consultor.
O que você está trazendo hoje, Adalto? Adalto, hoje eu vou trazer aí um som do daquele cara Helmut Schön, não sei de onde, aquele alemão, não sei, ninguém conhece. Aquela coisa.
A primeira vez que eu escutei Osric Tentacles, cara, foi justamente com ele. Isso aí por volta de 90, 91. E sim, foi uma coisa fantástica. Que ele vinha, né?
Giancarlo.
E ele trazia aquelas informações, né? Falava dos caras. E, pô, eu só
conhecia.
Tu só ouvia, tu não via. Mas, assim, pelas características que ele dava, tu pensava, isso que loucura.
O Cabeça Feita tinha cara mesmo de Adalto.
Olha, outro nome, Sutis Diferenças. Foi pro ar também um bom tempo.
No Céu com Diamantes, eram vários programas.
No Céu com Diamantes, que a gente homenageava.
Isso é tudo programa.
A gente homenageava pessoas que já tinham passado, né, dessa vida e tal.
No Céu com Diamantes.
No Céu com Diamantes.
No Céu com Diamantes. A chamada era Beto Guedes. Aquela música. Mas então, só pode ver aqui. Então, som progressivo. rock espetacular, cabeça feita, aí viu, Via Láctea, domingo à noite, era só viagem.
Um disco, um lado inteiro do
progressivo,
disco.
Domingo à noite.
Sun of Delirium com 21 minutos do
Sim, olha. E a cara aquilo ali, porque o ouvinte não falava do Gates of Delirium. Ele falava, toca Sun.
Toca Sun, The Gates of Delirium.
É um trechinho da música dentro.
Agora tu imagina tocar em vinil.
Exatamente, ele colocava.
Ela não tinha marcação.
Jerebinha Jones. Era Sun com Rockwind.
Rockwind, cara.
Agora me lembrei, era Sun. Esse é o hino da rádio, cara. Sun é um dos hinos.
Uma pergunta para Celso. Celso,
sucesso estrondoso.
O Celso fazia. Ele tinha uma pesquisa. Quando ele criou o Leve Metal, ele falou: não, cara, sabe o que? Eu fiquei curioso. Ele falou: não, é porque mesmo aquelas bandas mais pesadas, eles têm um momento dentro do disco que é uma coisa leve. Fluff, por exemplo.
É, do Black Sabbath, exatamente, toca a cabeça aí.
É, Changes era, tocava como que toca hoje.
O Osbourne, né?
Aquelas músicas lentonas,
toda noite.
Aquela música do Holiday, naquela banda que tocou no Rock in Rio.
Scorpions, por exemplo, rapaz, nós tocamos tudo.
Se eu for contar a saga da minha participação no primeiro Rock in 85, velho, eu dava
de orelhão,
cara, ligava pra mim de orelhão, pra dizer, tô aqui no Rock in Rio, loucura, aquela fila de gente no orelhão pra falar com outro lugar.
Esse evento ele é dado aí como um grande pontapé do rock no Brasil, né? Porque acabou influenciando muita gente.
Bicho, ali, dos 11 dias, eu fui em 8 dias. Olha, eu vi Yes tocar, eu vi Queen duas vezes. Iron Maiden, James Taylor, Nina Hagen, isso tudo duas vezes.
Eram dois shows.
Não, aquele Rock in Rio. Rapaz, eu ficava. Com todo o respeito que eu tenho, uns que vieram depois, mas aquele é inesquecível.
É, porque aquele foi, aquela lama.
Porra, aquela... lamaçal, poxa.
E tem muitas histórias, né? Muitas histórias. Não é doido isso aí? Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now deserve.